Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom que estamos reunidos aqui para adorar o nosso Deus. E neste momento especial de partilha da palavra, nós queremos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor então ilumine a nossa mente, o nosso coração para a exposição da tua palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecê-lo por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Isso faz toda a diferença. O Teu Espírito não só passeia entre nós, mas o Teu Espírito habita em nós. Por isso, Pai, nós podemos Te encontrar. Por isso, nós podemos ouvir a Tua voz, que fala através da Tua palavra. De forma, Pai, que sabemos, nada prosperará senão a Tua vontade, a Tua palavra neste momento. Fale conosco, Senhor, apesar de nós. Que bom, ó Pai, podemos ouvir a Tua palavra depois de participarmos da ceia. Ali, ó Pai, nós abrimos nosso coração, rasgamos a nossa vida, a fim de que possamos compreender a Tua graça, que nos perdoou. Por isso nós temos relacionamento contigo reestabelecido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje é o nosso dia, amém, queridos? Amém. Dia do jovem presbiteriano. Todos somos jovens, certo? Amém. Ontem o pessoal, depois do encontro dos jovens, achou que eu estava em crise de velhice, né? Ou de meia-idade, né? Porque eu comecei a falar disso, eu sou jovem. Certamente eles não falaram para mim, mas pensaram assim, ih, esse pastor cortou o cabelo diferente. O cabeleireiro errou, viu, gente? Eu sei que alguns estão rindo de mim pelas costas. Riem comigo. Queridos, nós somos jovens, todos somos, certo? Afinal de contas, fomos chamados para a eternidade. O que são 90 anos? Jovens, todos nós somos jovens. Mas é claro que hoje nós estamos celebrando o dia do jovem presbiteriano e estamos pensando sim em algumas questões a respeito da nossa idade e do que Deus tem e o que Ele faz diante de nós nesse período, né, em que saímos de uma adolescência e estamos caminhando para essa fase adulta, né, cheia de responsabilidade, fase mais sênior. Mas é nesse período de vida que Deus realiza coisas extraordinárias na vida de todos nós. Se você já passou um pouco dessa fase, fique tranquilo, né? Deus tem coisas extraordinárias também na sua vida. E certamente Ele está ainda realizando coisas que Ele iniciou na sua vida, nessa fase sua chamada juventude. Estou errado? Essa história ainda não acabou. Na verdade, a história de Deus conosco começa ainda lá no ventre, né, materno, quando Ele ali já estava tecendo todos os pontos da nossa vida. Não é assim que diz o Salmo 139? Deus está em todas as fases da vida, e hoje nós queremos pensar sobre esse momento tão oportuno de Deus, um momento tão cheio de força, né, tão característico pela iniciativa, pela vontade de fazer diferente, de mudar o mundo, né, de fazer coisas que talvez ninguém fez ainda, né, de experimentar, de testar, né, de se envolver e por que não pensar em viver totalmente voltado para Deus, que é a juventude. Nós estamos também numa série muito especial chamada Infinita Graça. E eu acredito que todos estão sendo muito agraciados nesta série. Como é bom ouvir a respeito da graça de Deus, como essa graça nos renova, nos anima, nos faz entender o propósito de Deus para a nossa vida. E nesta graça, ou nesta série que fala sobre a graça, nós queremos juntar hoje essas duas perspectivas, a perspectiva da graça de Deus e a perspectiva da juventude, da jovialidade e de como Deus atua nesse período, não só para o período, mas para a vida como um todo. E nós queremos hoje, nesta reflexão então, com esses dois temas diante de nós, pensarmos a respeito de alguém que na palavra, né, pela toda a história que nós recebemos e conteúdo que vem dele, somos muito edificados e foi tremendamente usado por Deus na sua juventude, que é o apóstolo Paulo. Hoje então quero tratar um pouquinho sobre o tema E o título dado a esta reflexão, que é a sua própria frase, que diz: pela graça sou o que sou. Pela graça sou o que sou. Então quero ler com os irmãos a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola dele, capítulo 15, versos de 1 a 11. Epístola, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 11. O texto será projetado aqui na nossa tela e para você que acompanha pela internet como legenda. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes e assim crestes. Palavra do Senhor. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, é alguém de tremenda importância para todo o movimento cristão. Deus, de fato, tocou na vida de alguém que deu consistência, organização, né, teologia, sistematizando o trabalho desta igreja que nascia, deste movimento que Cristo iniciou e deu todas as condições ao ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Paulo, ele foi, sim, né, pela parte de Deus, escolhido de uma forma bem pontual, de uma forma muito clara e evidente para cumprir os propósitos de Deus para a igreja, para esta missão de Deus no mundo, a missio Dei, a missão de salvar o coração humano, cada ser humano, né, desta separação que o pecado faz entre nós e Deus. Paulo, então, ele faz parte deste plano de Deus para todos nós, e nada mais justo do que olhar para a forma como Deus atuou na vida de Paulo e também através da vida de Paulo, e nesse período especial que nós estamos comemorando do jovem presbiteriano, temos muitas coisas maravilhosas para nós pensarmos a partir disso. Paulo, então, é alguém especial. Ele é o primeiro teólogo, o apóstolo para os gentios, aquele a quem Deus usou para estruturar as bases divinas sobre a igreja. Ele é o teólogo também da graça. Nós vamos ouvir de Paulo a respeito da graça de forma abundante. Paulo, ele dedica muito dos seus escritos para enfatizar grandemente a graça. Ele certamente foi tocado, foi convencido, foi colocado na parede até que entendesse a graça de Deus. E aqui já tem algo que nós precisamos aprender, que é a respeito desse convencimento que Paulo tem pela graça de Deus. Tudo é pela graça. A graça que nos sustenta, a graça que nos salva, a graça que nos conduz, a graça que estava comigo desde o primeiro dia e estará até o último também. É difícil imaginar o movimento cristão, ou tudo que o cristianismo realizou, sem a contribuição da vida e obra do apóstolo Paulo. É claro, submetido ao poder do Espírito, do senhorio de Jesus Cristo e da soberania de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar nessa nossa reflexão, na exposição da palavra, é a expressão pela graça de Deus, que Paulo utiliza quando ele vai falar, pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus. A graça da qual Paulo se manifesta, atuou de forma pessoal em sua vida. A graça atua de forma pessoal na vida de Paulo, mas também atua de forma pessoal na nossa vida. Qual é a sua história com a graça de Deus? Como é a graça de Deus na sua vida? Como você a percebe? Como ela chegou até você? Como ela tocou seu coração? Como ela te convenceu que Cristo é o Salvador? Que o caminho que Ele traz de fato é o caminho de vida? A conversão de Paulo ocorre quando ele era um jovem estudante e perseguidor de cristãos. Paulo ainda era um jovem, ele estava ainda estudando, continuava os seus profundos estudos do judaísmo. Nós temos muitas informações a respeito de Paulo como esse estudioso, amante de Deus, querendo saber e desfrutar daquilo que vinha de Deus. A própria perseguição de Paulo aos cristãos é porque ele entendia que os cristãos estavam indo contra a vontade de Deus, porque ele ainda não havia entendido quem era Jesus e o próprio poder de Deus em Jesus. Ele achava então que o movimento cristão era um movimento contra Deus. Tamanha paixão que ele tinha por Deus, então ele se pôs no caminho de perseguir os cristãos, assassinar os cristãos, fazer parte desse movimento de abafa, para que esse movimento não crescesse e se tornasse tão grande como se tornou. Paulo então, nessa sua juventude, demonstrou desde o começo muita energia, muito foco, muita vontade de fazer a vontade de Deus. Ele foi o ofensor, né, de Jesus e do que Jesus fez durante um bom período da sua juventude. E é certamente aqui que nós começamos a perceber por que que a graça impactou tanto a vida de Paulo. Quando ele diz, pela graça de Deus, ele não está falando de qualquer forma, mas porque ele sabe que na verdade, se não fosse a graça de Deus, ele seria certamente o primeiro ou um dos primeiros condenados e sofredor da ira de Deus sobre ele, uma vez que ele tomou consciência de que ele estava perseguindo o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Quando ele se depara com esta realidade, ele diz, opa, eu estou em grande apuros, como possivelmente um criminoso ao ver o sangue daquele que ele assassinou. Paulo certamente, diante desta constatação de que Cristo era de fato o unigênito de Deus, o Messias prometido, deve ter olhado o sangue em suas mãos e dito, eu persegui a Cristo, eu persegui o meu Salvador, eu estava matando o movimento de salvação de Deus no mundo, como posso, sou o pior dos piores. O pecado está nas minhas mãos. Eu sou um assassino. Esta é a constatação de Paulo a respeito de si, esse jovem com tanta paixão por Deus, que se dedicava tanto ao ensino de Deus, da lei de Deus, dos ritos, da cultura, da tradição judaica, preparando-se certamente para exercer uma grande liderança, se vendo com a vida diante de Deus e da justiça de Deus, uma vida que chegou ao fim. Como sair dessa encruzilhada? O sangue está nas minhas mãos. Paulo vai então ter uma experiência de resgate e de amor, de misericórdia, de graça de Deus em sua vida, que o marca na sua juventude de forma extraordinária. Às vezes nós não nos damos conta, né, desta dimensão da conversão do apóstolo Paulo. Quando ele está então ali, naquela situação, a caminho de Damasco, e Jesus se encontra com ele e fala, o chama por duas vezes como Saulo, 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 e diz a frase, por que você me persegue? E Jesus não usou a expressão, por que você está perseguindo a igreja? Por que você está indo contra os cristãos? Por que você está combatendo o que eu ensinei? Mas a expressão de Jesus, direto para aquele homem jovem, dedicado a Deus, foi, por que você me persegue? Por que você me persegue, Paulo? Saulo, por que você me persegue? Paulo então, certamente ficou extasiado quando se deu conta de que era o Messias. Porque como um bom jovem estudioso, ele sabia de toda a promessa messiânica. Ele sabia do prometido, ele sabia do reino de Deus que viria de forma inabalável. Ele sabia da linhagem que viria a partir de Davi, né, a raiz de Davi. Paulo sabia com precisão, como um jovem estudioso, quem era o Messias. E ao se deparar com o Messias, certamente na sua perspectiva estudiosa, dedicada a Deus, ele sim, possivelmente, criou a expectativa, se encontrasse com o Messias, prometido pelas Escrituras, qual seria a sua reação? Certamente ele pensava, puxa, eu adorarei, eu vou o adorar, vou me dobrar aos seus pés, vou abraçá-lo, vou trazer para uma festa, eu não sei, mas vou celebrar o fato do Messias vir. Mas o seu encontro com o Messias prometido pelas Escrituras foi de um choque de realidade quando Jesus falou para ele, por que você me persegue? Eu não gostaria de ter um encontro desse. De ser pego por Jesus no encontro pessoal, onde ele me olhasse nos olhos e dissesse para mim, por que você me persegue? Eu gostaria que ele me encontrasse e dissesse, que bom que você me entendeu. Que bom que você tem recebido o meu sacrifício, o meu ensino. E jamais a expressão, por que você me persegue? Esse jovem, tão dedicado na sua concepção a Deus, está passando por uma quebra total e, como nós dizemos, né, dizemos, gostamos de dizer, perdeu o chão, perdeu um quilômetro, né, de chão ao seu redor, não sabe mais onde pisa, como é que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? E essa mesma pergunta eu coloco para nós hoje, para você que é jovem, ou para você que está em qualquer idade, nós somos jovens diante da eternidade. Se Jesus encontrasse com você hoje, o que Ele diria para você? Por que me persegues? Por que você tem um estilo de vida tão distante do que eu tenho proposto? Por que você está buscando só os seus próprios interesses e se esquecendo de mim? O que Ele diria para você? O que Ele diria olhando nos teus olhos? Você tem feito isso, você tem agido assim, você tem buscado essas coisas. Possivelmente, esse encontro não seria muito agradável. Vamos entrar num acordo aqui, certo? Certamente temos muitas coisas para serem confrontadas dentro de nós, do nosso caráter e da nossa relação com Jesus. E é nesse encontro que nós vamos perceber o surgimento dessa graça. Porque ao mesmo tempo em que Jesus, diante desse jovem, o pergunta, por que você me persegue? Ao mesmo tempo que ele perde o chão, vê o sangue em suas mãos, ele percebe que há uma continuidade, porque esse Cristo, que confrontou o pecado, perdoou. Esse Cristo, que viu o sangue em suas mãos, do assassinato dos cristãos, derramou graça, e disse, você é meu, você será meu, e nada vai tirar você das minhas mãos, pelo contrário, eu vou destinar você para um caminho de servir a igreja, de plantar igrejas, de pregar o Evangelho. Você será entre todos aqui aquele que vai pastorear de certa forma os gentios, levar o Evangelho para aqueles que nunca iriam receber. Você vai sistematizar a igreja, você vai exortar os pecados, exortar as pessoas a respeito do pecado, encorajá-los para viverem a vida cristã. A graça de Deus foi sobre aquele jovem que estava perdido, sem foco, errando o alvo. E é por isso que essa graça se tornou para Paulo um motivo de vida. Foi por conta da graça que ele ressurgiu. Agora não mais num caminho de perseguir a Cristo, mas de ser sofrimento por Cristo. Vida por Cristo, foi isso que Paulo se tornou. E é interessante que, eu não sei se você já tentou comparar um pouquinho, olhar, né, lado a lado, a atuação dos apóstolos e de Paulo, mas eu percebo em Paulo uma paixão, uma entrega por Cristo, pela igreja, de uma forma extraordinária. Eu não consigo olhar para as histórias que nós temos a respeito de Paulo, como por exemplo aquela do apedrejamento, como essa história marca a minha vida. Como diante daquele apedrejamento, naquele vilarejo onde ele pregou a Cristo, e quando tentaram colocar nele a honra a respeito dos milagres que aconteceram, ele disse: anátema! Aí então aquela população, vendo que ele não era um semideus ou alguma coisa assim, o apedreja então, certamente de uma situação horrorosa, vista pela cultura atual, ele é tido como morto, colocado para fora da cidade. E aquele homem, salvo pela graça, pela atuação daquele Jesus que diz: por que você me persegue? Se levanta no dia seguinte e continua a obra de pregação do Evangelho. Às vezes nós paramos por muito menos. Nós jovens às vezes desistimos de um plano de Deus para a nossa vida por coisas bem menores. Ah, porque a turma não me recebeu muito bem lá na igreja. Aí o bolo nem estava tão bom assim. Ah, que o pessoal lá, sabe, sei lá, mas sei lá o quê? Ah, sei lá, vou para outra coisa, vou fazer outra coisa. Pela graça de Deus, não vá fazer outra coisa e foque naquilo que Deus tem posto na sua vida. Amém. Porque Deus tem procurado, como disse Jesus à mulher samaritana, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é para você, jovem. É para todos nós. Deus está atrás de pessoas que vão viver por Ele e não para si. Paulo compreendeu isso ainda na sua juventude. E Deus começa a moldar a vida desse jovem, a fim de que ele faça a vontade do Senhor. Ele reconhece abertamente que as suas realizações também são devidas à graça de Deus, não só pelo seu esforço, mas porque a graça de Deus o acompanhou do primeiro ao último dia da sua vida. Então é pela graça que ele é o que é. É pela graça, mas essa graça não apenas naquele momento, mas durante toda a sua vida. Paulo começa a ter a compreensão de que, mesmo que o entendimento dele a respeito de Cristo tenha sido, como ele mesmo diz, tardio, comparado aos outros apóstolos, ele reconhece em outros textos, como por exemplo em Gálatas 1:15, que a graça de Deus foi sobre ele desde o primeiro dia da sua vida. Não fosse assim, ele não estaria nem preparado para entender o que é o Messias. A graça de Deus atuava na sua vida, mesmo antes da sua conversão a Jesus. A graça estava sobre ele, porque Deus não tem dificuldade em dispensar a sua graça, de colocar a sua graça sobre nós, mesmo quando nós estamos pecando errados, porque o propósito dele é maior para a nossa vida. Leve em consideração muito mais, e o que vem pela frente ainda. Eu sei que não se compara, mas eu percebo na minha vida coisas pequenas, que lá atrás, na infância, e você certamente tem essas histórias, sabe, quando Deus estava ali, te preparando, te ensinando, colocando uma pessoa específica, um versículo, uma sementinha, porque Ele te ama tanto, e o fato dele estar acima do tempo, é como se ele não se aguentasse. Ah, não vou esperar 20 anos para então partilhar algo. É como se, né, gente? Me entenda. Mas lá na infância ainda, uma pessoa, uma sementinha, um versículo, uma coisa que a gente tinha muita vergonha quando criança, que nós na escola dominical tínhamos que decorar versículos e falar lá na frente da igreja, né? Ai... Mas aquilo nos pressionava a decorar, né? Quantas vezes eu não falei versículos rapidamente, só para terminar logo a tarefa, né? O Senhor, meu pastor, não faltará, ele faz repousar e passa verde a gente. Sem saber o que estou dizendo. Mas quantas vezes também, pelo fato de ter decorado em outros momentos da vida, ter falado pausadamente e deixado cada palavra nutrir minha alma. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ah, que delícia poder saber um salmo de cor. Jovem, não despreze os pequenos momentos, os momentos de graça, as sementinhas que Deus tem plantado na sua vida. Pela graça, Paulo vai dizer, pela graça. Mas ele continua, pela graça, sou o que sou. As igrejas, é por isso que Paulo vai escrever isso aqui em 1 Coríntios 15, as igrejas, muitas delas questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo. Questionavam, quem é esse? Como assim? Esse não era aquele perseguidor dos cristãos? Como assim a gente vai receber uma epístola, né, desse tal de Paulo? O que tem ele a dizer? Eu não vou ouvir, eu não quero saber. Ele que fale com as galinhas, né? Ele que fale com as paredes. Paulo, em muitas ocasiões, foi questionado. Eles sabiam a respeito do seu passado. Não só ele sabia, os outros sabiam o que Paulo havia feito. E isso, de certa forma, poderia ser um empecilho. Para muitos de nós seria um empecilho, certo? Ah não, já persegui, ok, entendi que a graça me salvou, mas olha, esse negócio de pregar o evangelho, deixa quieto, porque assim, eu já persegui, já falei mal da igreja, já estive em situação de desacreditar, até convenci pessoas. Uma vez eu passei por uma situação muito chata, né? Convidei duas pessoas para estar em casa num café, no domingo à tarde, e eu tinha intenção de, para essa pessoa que há um tempo já estava investindo, né, tempo, explicando o evangelho, queria que nessa conversa surgisse ali uma oportunidade para aprofundar mais, o convidar para uma jornada cristã, de entender a palavra, e um outro amigo veio participar dessa conversa tal. A conversa foi tão ruim, esse amigo descontribuiu de uma forma tão grande, que chegou uma hora eu falei para ele assim, vamos parar? Porque você está atrapalhando a conversa? Não é esse o objetivo? Né? E ele ficou assim, né, meio sem jeito, eu fiquei bravo, falei, como pode uma coisa dessa? Na minha casa você vai dizer um negócio desse? Atrapalhando o outro no entendimento das coisas que nós estamos colocando. Sabe aquelas perguntas críticas que não tem respostas rápidas, né? Mas que a pessoa fica pensando anos? Isso é coisa que se faça no café em casa? Opa, vou pôr água no seu café. Como essas coisas são difíceis, né? Mas Paulo, certamente, diante de seu passado, poderia falar assim, não, vou só acompanhar o movimento, ficar meio que na retaguarda, né? Ele poderia desistir, mas ele passa por uma transformação tão extraordinária, e eu gostaria de partilhar isso, porque Paulo se assume. Ele fala, eu sou o que sou. É interessante que um comentarista, né, desse texto vai dizer que ele não fala, eu sou quem sou, usando a expressão quem, que é mais pessoal. Ele diz, eu sou o que sou. E esse comentarista, ele vai dizer que, na verdade, Paulo está afirmando algo maior. Ele está dizendo, eu sou o que sou, porque ele tem um entendimento que ele, nas mãos de Deus, ele é um instrumento de Deus. Eu sou o que sou, eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Isso muda tudo, gente, porque um instrumento passa pelos seus processos de formação, né? Quem gosta aí de um bom violão acústico, né, Ney? Amadeirado, assim, uma madeira especial, sabe que essa madeira não tinha formato de violão, certo? Ela tinha outro formato, passou por diversas etapas para chegar naquela acústica, naquele formato, e com um objetivo, executar um som maravilhoso. Paulo, quando ele fala, eu sou o que sou. E é por isso que há uma mudança de perspectiva, e não eu sou quem eu sou. Quando ele se compreende como um instrumento nas mãos de Deus, tudo na sua história é útil nas mãos do Senhor. Tudo. Os seus erros, os seus acertos, a sua família, o seu contexto, as línguas que ele aprendeu, as línguas que ele não aprendeu, ele é um instrumento nas mãos do Senhor. E vocês, queridos, eu, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Não quer dizer que é uma coisa inanimada, que não tem vida, mas é que nós temos um propósito. Esse é o sentido de instrumento. Nós fomos criados com propósitos, por isso nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Um propósito específico de glorificar o Senhor e de exalar o seu perfume na terra. É por isso que a sua história não deve ser apagada simplesmente. O que aconteceu na sua vida, as suas decisões, as suas más decisões, as suas frustrações, são nas mãos de Deus a forma dele mostrar a você e aos outros a graça extraordinária dele. Porque se você jogar fora o seu passado, sabe aquele passado que ninguém quer ouvir? Ou que você não quer contar para ninguém? Mas foi esse passado que qualificou ainda mais a graça de Deus sobre a sua vida. Foi esse pecado, foi esse abandono, essa sua saída da igreja, o ter falado mal, o ter participado de rodas dos escarnecedores, né, que na verdade mostra que o poder da graça de Deus supera qualquer coisa. Não há pecado que a graça não possa perdoar, a não ser a sua indiferença para com a graça, para com a salvação que vem de Deus. Todos os demais pecados, ou seja, querendo você que Ele perdoa, que a graça perdoe, ela vai perdoar. A graça perdoa tudo, e esse é o tamanho e o poder da graça que vem sobre a nossa vida. Jovem, eu não sei o que você tem passado, mas a história de Deus na sua vida é importante para que você compreenda quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida. Paulo ainda vai afirmar que ele não é digno do nome de apóstolo e declara o motivo: ele perseguiu a igreja de Deus. Aqui está essas coisas que formam Paulo, mas supere isso, como Paulo fez, e vá adiante, sem vergonha, vergonha, né? Sem vergonha, falar direto é meio estranho, ainda mais para jovens, né? Sejam sem vergonha. Não, meu pai falava, deixa de ser sem vergonha. Por outro lado, o seu passado ainda gritava diante dos demais, gritava diante da igreja, gritava diante daqueles que não queriam aceitar. Isso acontece com a gente? Sim, né? Nós muitas vezes tememos isso, que os outros vão pensar de nós. Ah, ele sabe do meu passado, ele sabe do que aconteceu na minha vida. Paulo teve que lidar com isso. Qual foi a sua reação? Como ele agiu diante disso? Ele agiu com a graça de Deus, com trabalho, e expondo, colocando diante dos demais: olha, fiz isso, fui pecador dos pecadores, minha mão está cheia de sangue, mas a graça de Deus é maior. Se eu superei, você também precisa superar. Antes eu era assim, mas hoje eu sou de Cristo. A minha vida foi modificada, Jesus Cristo mudou o meu viver, como nós cantamos. Diferente hoje é o meu coração, eu sou dele. E o terceiro ponto que eu gostaria de colocar e depois disso encerrar: a graça não se tornou vã, foi o que Paulo disse também. A expressão grega kenê, que traduzido para o português é o em vão, significa sem efeito, isto é, sem alcançar o seu alvo, o seu propósito. Paulo vai dizer que essa graça derramada sobre a sua vida não se tornou vã, ou seja, não se tornou sem efeito. Pelo contrário, ela foi exitosa, ela trouxe os efeitos que deveria trazer. Paulo se dedicou à igreja de uma forma intensa, plantou igrejas, pregou o evangelho, foi colocado na cadeia, foi apedrejado, discipulou, né, foi discipulado antes, enviou outros para fazer tantas coisas, foi até onde ele pôde ir para pregar o evangelho, e ele conseguiu e alcançou e pôde ver grande êxito em todo o seu trabalho. E nós hoje recebemos ainda, né, o alimento que veio desse seu trabalho, aquela graça não foi vã, não foi sem propósito. Dessa forma, nós também somos chamados a receber essa graça e não fazer dessa graça uma coisa sem efeito. Ela tem que produzir efeito na sua vida e ao redor de você. A graça de Deus, como diz Paulo, ela foi para mim, ela me salvou, mas ela também estava comigo. Essa graça permaneceu e essa graça também foi levada ao próximo. Ela foi aquela que sustentou o trabalho em continuação. Nós temos muitos exemplos a respeito de graças, ou da graça de Deus que não se tornou vã na história de todos nós, na nossa história contemporânea, dos nossos antepassados. Eu quero lembrar com vocês, especialmente pelo dia do jovem presbiteriano, o próprio Ashbel Green Simonton, que veio para o Brasil com 26 anos de idade. Com 26, tinha um professor, tinha um professor que no seminário, ele falou assim para a gente, né? Ele falava isso todas as turmas, mas para a gente era a primeira vez, né? Então ele disse assim: quantos anos vocês têm? Aí o pessoal, 22, 23, 24, 28. Ele falou: pois é, Calvino escreveu as Institutas com 26 anos, e vocês? Ele falou assim: ô professor, só comecei o seminário, vamos com calma, né? Mas o fato que um exemplo mais próximo de nós, presbiteriano, missionário presbiteriano que veio para o Brasil, veio com 26 anos de idade. Faleceu após 8 anos de trabalho aqui, com 34 anos de idade. Plantou a primeira igreja na cidade do Rio de Janeiro, formou o primeiro presbitério, o primeiro sínodo, faleceu de febre amarela. Depois de 8 anos de trabalho aqui, com 34 anos, trouxe de forma sólida o presbiterianismo para o nosso país. Se você quer se inspirar numa atuação jovem, pode olhar para Ashbel Green Simonton. Você pode encontrar o seu diário de anotações. Ele escrevia as principais questões que ele passava. E também há um livro chamado Mochileiro, Mochila nas Costas. Ui, falhei no livro, hein? Eu passo para vocês, viu? Mas outro livro que vai tratar o próprio diário de Simonton, mais de uma forma, uma narrativa melhor preparada, porque o outro é de fato um diário. Mas eu queria lembrar também alguns pontos da própria história desse jovem, que aos 26 anos saiu do seu país, de navio. Cerca de 40 dias de viagem. Em condições bem difíceis. Me emocionou quando eu li o relato no seu diário da despedida dele no porto, lá nos Estados Unidos. Quando a sua mãe despediu dele, sem saber se o viria de novo. Naquele tempo, essas viagens eram perigosas. O risco de uma doença incurável ou que não tivesse tratamento para elas era muito drástico. Ele estava saindo para um país que ninguém conhecia, o Brasil. Quem conhecia esse país? Quem já estava aqui para recebê-lo? E naquele diário, aquela despedida me marcou. Eu lembro de ver as lágrimas caindo, imaginando aquela situação da mãe que despede do filho, dizendo: eu não sei se eu te vejo mais, e você tem só 26 anos. Outros relatos dele chegando ao Brasil e descrevendo ali a Baía de Guanabara, como ele achou maravilhoso aquilo. E outros pontos importantes da sua luta a fim de pregar o Evangelho e trazer o presbiterianismo, na sua crença no calvinismo, para esse nosso país. Jovens, e todos nós que estamos aqui, essa juventude é um instrumento na mão de Deus. Hoje nós somos uma igreja forte, Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja forte, muitos pastores, missionários, igrejas por toda parte do país. Mas um jovem saiu do seu lar, lá atrás, obedecendo ao Senhor: vou para uma terra que eu não conheço. Serviu por 8 anos de forma intensa, faleceu por uma doença que existia na época que não tinha tratamento. A pergunta para nós é: que esta graça que tem chegado no seu coração, que chegou na sua vida, que te restaurou desse local que não há nenhum tipo de mérito, essa graça que chegou te convenceu de que Deus te ama, de que Ele te chamou pelo nome, de que você é dEle, que essa graça que uma vez atuou de forma tão convincente que você falou: Jesus Cristo, você é o meu Salvador, você é o meu Salvador. E essa mesma graça que, além desse dia ter atuado na sua vida, que continuou atuando dia após dia para que você estivesse aqui onde você está, essa graça também não pode se tornar vã, sem efeito. Mas que você prospere, jovem. Que você se coloque nas mãos de Deus como instrumento que soa uma bela canção, uma melodia que vai tocar a vida de tantas pessoas. E que a história sua, da sua família, dos seus conhecidos e da igreja, possa cada vez mais ser, essas histórias serem impactadas, porque jovens se debruçaram diante de Deus e disseram: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. Amém. E nós que já, vamos dizer, não estamos lá tão jovens assim, Deus tem atuado na nossa vida, amém? Nós temos dois papéis: continuar a obra que Ele colocou nas nossas mãos, até que o próprio apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós passamos a juventude, já me incluí lá, hein? Nós passamos da juventude, né? Nós que já chegamos, continuamos a cumprir isso, mas precisamos dar espaço para os jovens. Vá errar. Vai tentar. Se nós impedirmos os jovens, triste geração nós teremos. A geração que pouco constrói é aquela que inibe a força dos jovens. Vocês são capazes, jovens, de fazer coisas extraordinárias. Não menosprezem um chamado de Deus para sua vida. Deus nos abençoe, queridos.